Ontem, o presidente Lula comemorou. Pela primeira vez, conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. O que a gente vai tentar entender hoje é o que que isso significa pela ótica da teoria dos jogos. A gente vai fazer uma breve análise política do nosso cenário político e econômico, usando a teoria dos jogos como instrumento para a gente entender o que que o Lula quer com essa fala. A gente tem muito vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Esse podcast, embora figure entre os podcasts de notícias mais escutados desse país, não é um podcast jornalístico, e sim um podcast onde eu compartilho o que eu aprendi com os melhores do mundo para ajudar a gente a entender as notícias, ajudar a gente a colocar significados nas notícias. Meu objetivo não é formar a sua opinião, meu objetivo é compartilhar conhecimento para que você forme sua opinião por conta própria. E assim a gente consegue tomar melhores decisões, porque com informação de qualidade, mas o conhecimento, a gente se torna mais capaz, ainda mais capaz, porque já somos capazes, a gente fica ainda mais capaz de tomar melhores decisões e entender melhor o que que as notícias significam para as nossas vidas. Pois bem, ontem foi um dia muito emblemático, que tem muitos elementos que a gente pode analisar pela teoria dos jogos na nossa economia. Vamos começar com o Sérgio Moro, tá? Sérgio Moro vazou ali, não sei se vocês viram, né? Vazou uma imagem do Sérgio Moro, conversando no WhatsApp, em que ele falava sobre o voto dele em relação ao Flávio Dino, né? O Sérgio Moro hoje é um senador, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, e os senadores têm que aprovar as indicações de ministros para o STF. O Flávio Dino foi indicado pelo Lula. Flávio Dino era ministro, do Lula, ministro da Justiça do Lula, e o Lula falou: olha, ele vou indicar o Flávio Dino para ser o ministro do STF. É tipo um juiz, né? É que chama de ministro porque tem um título tipo de ministro, mas é tipo um juiz da Suprema Corte do Brasil, ou seja, da maior corte, da corte mais nobre que temos. Ela é suprema. Eu acho direito muito engraçado. Enfim, a Suprema Corte, a corte mais superior que temos. Ele indicou o Flávio Dino e, enfim, como a gente tem uma divisão de três poderes, quando o Lula indica alguém para o STF, o Senado precisa aprovar esse alguém. Então, quando os ministros são indicados para ser juízes ali da Suprema Corte do STF, ele passa por uma sabatina no Senado e o Senado precisa votar se eles aprovam ou não. Pois bem, aí Sérgio Moro, que é um senador, tinha que votar se ele aprova ou não o Flávio Dino como ministro do STF. E aí ele tinha a opção de falar o voto dele ou não falar. E vazou uma imagem que ele estava conversando com um tal de Mestrão, que é um assessor dele, que ele falava assim: ah, então, o Mestrão falava, as redes sociais estão enfurecidas aqui, tá tudo muito quente, é melhor você votar em sigilo. Por quê? Por quê? Porque, em geral, quem é contra o governo Lula não queria que o Flávio Dino fosse indicado como ministro do STF. Porque o Flávio Dino ele tem uma origem política, ele tem um passado político, ele tem um passado político, inclusive, bastante comunista, como Lula bem colocou. E o pessoal, enfim, o pessoal mais à direita, mais anti-PT, tem uma tendência de não concordar com a indicação do Flávio Dino, porque tem um cunho político ali envolvido, e o Lula deixou isso bem claro nessa fala, como vocês puderam perceber. E o pessoal, por isso, é contra, desde antes, o Lula falar, obviamente, era contra a indicação do Flávio Dino. Sérgio Moro é tido como um dos principais inimigos, né, políticos do Lula, né? A gente bem lembra da Lava Jato e toda aquela coisa que o Lula viveu, por causa de Sérgio Moro. Então, Sérgio Moro é considerado um inimigo político do Lula. Quando o Sérgio Moro, considerado inimigo político do Lula, vota em favor de uma indicação política, que embora não deveria ser política, de um ministro para o STF do Lula, confunde ali a galera que não concorda com essa indicação, principalmente os eleitores do Sérgio Moro, que no geral não concordam com essa indicação. Inclusive, talvez até o próprio Sérgio Moro não concorde com essa indicação. Porém, o que vocês têm que levar em consideração é que é muito, mas muito, muito, muito improvável que um deputado e algum representante do legislativo ali vá se opor a alguma indicação, meio que cartas marcadas para o STF. Porque mesmo se Sérgio Moro votasse contra, o Flávio Dino ia ser aprovado como ministro do STF. Então, o voto do Sérgio Moro não ia fazer diferença. Ah, se não ia fazer diferença, ele podia votar contra. Mas, gente, o que, que acontece? O ministro do STF, ele é muito poderoso. Ele tem poder, inclusive, de investigar e punir, caso seja identificado alguma coisa ilegal, senadores e deputados. E senadores e deputados, se você se lembra muito bem, eles têm a imunidade jurídica ali, a imunidade da justiça. Então, não é qualquer juiz que pode julgar um senador. Tem que ser um juiz do STF. Então, se Sérgio Moro, por algum motivo, e a gente sabe que tem muita gente procurando motivo, né, principalmente numa vingança ali do PT, conseguir encontrar alguma coisa para investigar Sérgio Moro, e Sérgio Moro votou contra Flávio Dino, existe uma probabilidade muito grande de Flávio Dino retaliar Sérgio Moro. Então, é totalmente uma teoria do jogo, gente. O Sérgio Moro não poderia votar, não deveria, né? É muito improvável, né? Por uma questão de sobrevivência, é muito improvável que qualquer senador da República que tenha qualquer atrito que seja, com alguma indicação do STF, vá manifestar esse atrito em uma votação de aprovação. Porque existe uma probabilidade muito grande do ministro passar, ser aprovado, virar ministro do STF e retaliar posteriormente a pessoa que votou contra, né, o senador, enfim, o deputado, seja lá o que for, que foi contra e que tentou impedir essa nomeação. Então, seria ingenuidade você querer que Sérgio Moro votasse contra Flávio Dino como ministro do STF, embora eu acho que tenha rolado, né, umas falas do Sérgio Moro contra o Flávio Dino como ministro do STF, mas na prática, gente, a prática é outra. Então, assim, eu não tô falando, não tô defendendo Sérgio Moro, não tô defendendo Flávio Dino, não tô explicando pra vocês qual que é a lógica do porquê que era tão óbvio que Sérgio Moro não votaria contra Flávio Dino como ministro, né, do STF. É uma questão puramente estratégica de sobrevivência. O Sérgio Moro tá num cargo muito importante, com muita perseguição, inclusive já tem gente perseguindo ele, buscando coisas para condená-lo, né, para colocar ele na fogueira, e ele vai precisar do STF eventualmente, e quando ele precisar do STF, ele não quer ter mais uma coisinha ali para o Flávio Dino persegui-lo à toa, entre aspas. Afinal de contas, o voto do Sérgio Moro não faria diferença, então ele só queria, o voto dele contra só iria gerar atrito, entendeu? Só iria, não iria impedir nada, só iria gerar atrito e desgaste para ele. Embora, enfim, o vazamento dessa foto dele falando que votaria a favor é complicado, né? Porque o que acontece? Quando tem uma votação no Senado, a gente sabe quem que vota em quem. O ministro do STF, ele sabe. O Flávio Dino, ele sabe quem que votou nele, quem que não votou. Mesmo voto escondido, eles sabem cada um. Então, por eliminação, ele chegaria à conclusão de que Sérgio Moro teria votado contra, entendeu? É uma coisa assim, ele meio que não tinha muita saída. Não estou, novamente, não estou defendendo Sérgio Moro, nem muito menos Flávio Dino, não estou defendendo ninguém. Estou explicando para vocês qual é a lógica por trás. Então, isso foi um ponto que aconteceu ali no dia de ontem, uma polêmica muito forte em relação a Sérgio Moro. E o pessoal ficou bastante revoltado, ficou aquela coisa, Sérgio Moro, enfim, comprou ali uma briga com seus eleitores. Ele escolheu comprar a briga com seus eleitores no lugar de comprar a briga com o ministro do STF. O que, cá entre nós, dá para entender. Pois bem, Lula fez o contrário. Lula escolheu comprar uma briga com a classe política para acariciar seus eleitores. Porque, veja bem, no dia de ontem, Lula teve dois de seus vetos cancelados pelo Congresso. O que acontece? O Lula foi lá e vetou duas medidas que tinham sido aprovadas pelo Congresso, né, pelos deputados e pelo Senado. Uma delas, a desoneração da folha de pagamentos, e a outra, a tese do marco temporal. Ambas essas duas medidas eram muito defendidas pelo centro e pela direita. Então, foram duas medidas que foram aprovadas, o Lula só tinha que falar sim, e é muito... Ele só tinha que assinar, basicamente era isso. Ele tinha que assinar falando, ok, vocês já aprovaram, então eu vou assinar aqui. Mas ele foi lá e falou, eu veto essas duas medidas, o que é considerado um grande desrespeito, porque cada casa, né, cada autoridade ali na nossa política tem uma função. Se o Congresso e o Senado já conseguiram aprovar essas duas medidas, é meio desrespeitoso o presidente falar assim: ah, eu não estou nem aí para o que vocês pensam, eu discordo, então eu vou vetar, entendeu? É um gesto indigesto. O veto geralmente é usado para coisas muito importantes, que têm grandes impactos. E mesmo assim, o veto geralmente é derrubado, porque ele não tem o presidente, embora ele tenha autoridade para vetar, o Congresso e o Senado têm autoridade para cancelar o veto do presidente, entendeu? Então, se o Lula quiser levar essas duas brigas adiante, ele vai ter que comprar essa, vai ter que aumentar sabe, o truco? Vai ter que aumentar o truco. Truco 6, 12, enfim, só quem joga truco vai entender o que eu tô falando. Mas enfim, ele vai ter que aumentar o blefe ali para falar: olha, eu vou comprar essa briga e vou levar essa briga adiante. O que quer dizer que quando ele vetou essas duas medidas que já tinham sido aprovadas tanto pela Câmara quanto pelo Senado, ele já sabia que ele ia ter esses dois vetos derrubados. Por que que ele fez isso então? Assim como o Sérgio Moro. Ué, se ele já sabia, se já estava tudo marcado, por que que ele tomou essa decisão? Para acariciar o seu público. O Lula, nesse momento, isso é a minha leitura, tá? Nesses dois momentos, ele está falando para a audiência dele, para o eleitor dele, para sua base eleitoral. Ele está falando assim: olha, eu prometi para vocês que eu ia defender esses interesses, então eu vou defender. Estou fazendo a minha parte. Embora ele saiba que fazer a parte dele, até esse limite, é inútil. Falar: ah, eu sou contra o marco temporal, a tese do marco temporal, vou vetar. Tá, mas aí você não vai comprar a briga até o fim, vai? Porque essa briga iria além. Ele vai ter que comprar muita. Ele vai ter que comprar uma discussão muito mais longa com o Congresso e com o Senado para conseguir vetar de fato o marco temporal. Teria que ir além, e isso vai custar emenda, isso vai custar votos para outras medidas, reforma tributária, lembra? Ele tem outras coisas que ele tem que passar. Será que ele vai levar isso adiante? A gente sabe que não. Eu posso te adiantar que não. Eu já tinha cantado a bola de que o Sérgio Moro não ia votar contra Flávio Dino. Isso era óbvio, assim, qualquer pessoa que tem um pouco de nerdice na política já sabia que isso ia acontecer, mas enfim, vazou essas imagens. Ah, inclusive, com certeza absoluta, o jornalista estava com o celular não, uma câmera focada no celular do Sérgio Moro, porque ele queria pegar esse furo, porque todo mundo sabia, entendeu? É uma coisa enfim, e que ia dar polêmica para quem é ingênuo, né? Porque alguns leitores do Sérgio Moro provavelmente são ingênuos e estavam achando que não, o Sérgio Moro vai defender nossos interesses. Enfim, e a mesma coisa do veto. O Lula sabe que quando ele vetasse, o Congresso ia derrubar o seu veto. Então ele sabia que ele estava falando: ah, eu falo que não, mas que o meu falo que não vai adiantar nada, porque no fim das contas vai passar o que o Congresso e o Senado aprovaram. Então, o que eu estou querendo dizer? As duas atitudes, vamos focar na do Lula. A atitude do Lula é uma atitude que é muito mais simbólica do que efetiva. É um símbolo para mexer na sua base e falar: olha, eu estou fazendo minha parte. E quando o Lula comemora o Flávio Dino desse jeito, ele também está num símbolo ali manifestando a sua base e enaltecendo a sua base e principalmente provocando o inimigo. Mas provocando o inimigo no discurso. Vocês entendem o que isso significa? Significa que na prática ele não vai levar essa briga adiante. Ele tá ali mexendo com o eleitorado. Mas vai ver se ele tá comprando essa briga no Congresso? Não tá. Muito pelo contrário, tá passando emenda a rodo, porque ele quer que o Congresso vote e aprove os projetos dele. Ele precisa do Congresso para aprovar o orçamento, ele precisa do Congresso para aprovar a reforma. Ele precisa. Então o que que ele faz? Ele fala assim: ó, no discurso eu vou comprar as brigas que no discurso mexem com o eleitor, mas as brigas que mexem com os políticos eu vou fazer o mínimo necessário para dizer que estou fazendo, porque eu sei que eles vão ganhar e eu vou deixar eles ganharem. Deixa eles ganharem. As batalhas que eles querem ganhar, eu vou deixar eles ganharem. Eu vou focar nas batalhas que eu preciso ganhar. E aí, para eu focar nas batalhas que eu preciso ganhar, eu preciso ficar quietinho. Nessas aí, eu vou deixar eles ganharem e vou ficar quietinho. Não vou me mexer muito, não. Vocês entendem? Então, ele está mexendo com estruturas, ele está mexendo com coisas que mexem muito com a audiência, que mexem muito com o eleitor, que mexem muito com as redes sociais, enfurece ali na internet. Eu recebi 25 mil vezes esse vídeo. As redes sociais ficam loucas, mas o Congresso, o Senado estão tranquilos. Ah, daqui a uns dias a gente vai tirar férias, né? Daqui 2 dias a gente vai tirar férias. E é isso aí. Acabou o ano eleitoral, acabou o ano, sei lá, o ano legislativo. Tô de férias, tô com as coisas ali aprovadas, o orçamento já tá pré-aprovado, tá tudo certinho para o ano que vem começar o ano com as minhas emendas, então tá tudo bem, entendeu? Tudo um jogo para para o público ver, gente. Ainda mais com esse cenário de polarização em que o Lula ganha com o bolsonarismo. A gente já discutiu bastante isso, né? Quanto mais a base bolsonarista fica ali enfurecida, ele consegue mobilizar para ter eleitores apoiando ele. Gente que, como eu, não concorda com ele, não gostaria que Flávio Dino... Eu, Olivia, não gostaria que o nosso ministro do STF indicado fosse Flávio Dino. Entendo muito pouco de Constituição, de STF, não tenho muito lugar para falar sobre isso, mas eu entendo que a indicação do Flávio Dino seja bastante política, e ele reforçou essa fala, né? Ele reforçou isso nessa fala. Então, o que eu tô querendo dizer é quando ele compra essa briga de discurso e não de prática... Ele agrega ali no eleitorado dele, que é a base louca ali, enfurecida, cutuca o inimigo que também vai mexer com a base e vai voltar aquela polarização. Não sei se vocês perceberam, mas a polarização deu mais friada nos últimos tempos. Tava tudo meio tranquilinho, tava tudo meio na paz, umas briguinhas besta. Aí ele vai lá e ele cutuca pra quê? Pra deixar o povo louco. E ele ganha força, uma força pelo menos com a audiência dele que vai defender ele nesse momento, que ele não tá... muito na berlina, mas quando precisar, ele abaixa o facho, fala baixinho, deixa a Dade de falar, entendeu? Deixa a Simone Tebet falar, é um jogo, gente, é uma estratégia. Enfim, hoje, esse era o comentário que eu queria fazer com vocês, um comentário breve de teoria dos jogos aí para ajudar a gente a fazer uma análise política. Espero ter contribuído. Se você gostou desse episódio, compartilha. Muito obrigado por colocar de novo esse episódio, esse podcast no topíssimo do Spotify. Eu tô muito feliz, tô muito grata. E eu espero ver vocês na semana que vem. Um beijo, bom final de semana.